Está a começar mais o programa Certeza de Informação da Rádio Globo Unida, apresentado por Serafim Oliveira. Análise e comentários de Carlos Lopes. Carlos, boa noite, bom dia.
Muito boa noite, bom dia, boa tarde a todos os nossos ouvintes em Angola e também aqueles que vivem na diáspora. Vamos então dar início a este programa.
A Ministra das Finanças de Angola realizou hoje em Luanda o crescimento ainda que tímido verificado no primeiro trimestre deste ano, comparativamente ao quarto trimestre de 2020. Era DAFES que procedia à apresentação da Assembleia Nacional do Relatório de Execução Orçamental do primeiro trimestre, que salientou que o país registrou uma taxa de crescimento negativa de menos de 3,4% comparativamente ao mesmo período de 2020. Mas se a comparação for entre o primeiro trimestre de 2020 e o quarto trimestre de 2020, já verificamos que uma taxa de crescimento positiva de 0,2% ainda muito tímida, é certo, mas um primeiro sinal de que começamos a fazer a curva de inflexão em termos de crescimento económico referido. A governante angolana, fazendo um enquadramento macroeconómico no período em análise, frisou que o processo de referência do petróleo foi de 61,7 dólares, 52,5 euros por barril. A produção petrolífera situou-se em 1,13 milhões de barris dia, sendo a inflação acumulada de 5,5% no trimestre, mais de 24,8% comparativamente ao primeiro trimestre de 2020. A titular da pasta das finanças disse que as reservas internacionais líquidas foram de 8,4 mil milhões de dólares, cerca de 7,1 mil milhões de euros, tendo havido uma apreciação quase de 1,1% comparativamente ao dólar. Relativamente à execução do Orçamento Geral do Estado, no que se refere a as receitas, a Vera Daves destacou a arrecadação no trimestre de receitas totais de 2,1 bilhões de dólares, 2,7 mil milhões de euros, representando uma execução de 15% face ao valor total do orçamento e uma redução de 19% face ao período homólogo. Vale referir que destas receitas totais, 59% dizia respeito às receitas correntes e 41% às receitas de capital. As receitas correntes tiveram uma execução de 16% e as receitas de capital de 13%, disse. Vera Davas sublinhou que se entende por receitas correntes as provenientes do petróleo, diamantes e das distribuições a contribuições sociais, bem como de outras categorias, nomeadamente impostos como o imposto de rendimento de trabalho, IRT, Imposto sobre Valor Acrescentado, IVA, entre outros. Receitas de capital entende-se alienações de ativos e receitas de financiamento interno e externo resultam do endividamento do Estado, acrescentou. Quanto a despesas, o país registrou despesas totais de cerca de 2,58 bilhões de kwanzas, 3,1 mil milhões de euros, representando uma execução de 17% face ao valor total do Orçamento Geral do Estado e um aumento de 7% face ao período homólogo. Das despesas totais, 40% corresponderam às despesas correntes, com uma execução de 13% e 60% das despesas de capital, com uma execução de 22%. Vale caracterizar despesas correntes, entenda-se remunerações com o pessoal, e contribuições de empregadores, das despesas com bens, serviços e juros da dívida. Despesas de capital, vale destacar investimento e despesas de capital financeiro no caso de amortização de capital em dívida, explicou Vera Davos, a governante. E só que o setor social liderou a lista com uma execução de 16% do valor total autorizado para e uma participação de 35% da despesa total, seguindo o setor económico, com a segunda maior participação de despesa total, representando 26 30% tendo executado a cerca de 34%.
Para os nossos ouvintes que têm interesse a nível de dados da economia do país, têm algum interesse em seguirem aquilo que no nosso tema está referenciado. Mas para a maioria das pessoas e com os comentários que nós fazemos com alguma simplificação, a senhora Ministra das Finanças falar em crescimento negativo, nós dizemos aos nossos ouvintes que é a recessão continua. Por isso, por vezes temos intervenções públicas do FMI, de outras agências de notação económica internacionais, de bancos, enfim, que vão dando crescimentos muito ligeiros da economia angolana para 2021. Mas quando a senhora Ministra apresenta dados da execução orçamental do primeiro trimestre deste ano, que é isto que tem em causa, nós verificamos e ela reconhece um crescimento negativo, que para a nossa população, para as famílias angolanas, quer dizer que a economia do país não anda bem. E se perante as dificuldades que tiveram nos anos anteriores, já estão a ver, já estamos em agosto, por isso o mês 8, já estamos a verificar de que as coisas não vão melhorar em termos de milheiro, da carteira, aumento salarial, enfim, tudo aquilo que as famílias necessitam, em que os ordenados não chegam até ao fim do mês, ao meio do mês já há necessidade de começar a meter vales na entidade patronal e por aí fora, porque não está a corresponder o discurso oficial do titular de poder executivo, do executivo central, através dos seus auxiliares, neste caso da Ministra das Finanças, e as dificuldades que infelizmente nós nestes programas o ano passado prevíamos que 2021 em termos de recessão não ia variar muito e depois caímos na problemática da pandemia, não é? Houve um alívio das medidas, por exemplo, as mamães hungueiras ficaram com mais um ou dois dias para trabalhar, mas aquilo que as pessoas se queixam é que, na verdade, com o cerco de Luanda, por causa da pandemia, teimosamente, isso é uma medida mais política do que económica, as pessoas habituadas a fazer transações, a levarem produtos para o campo, trazerem os produtos cultivados do campo para a cidade e haver efetivamente uma aposta na agricultura, principalmente que nós sabemos, são pequenos agricultores, são famílias de pequena dimensão financeira que cultivam na sua maioria, mas depois não têm a possibilidade de um centro de consumo com quase 8 milhões de habitantes, que é o caso da capital, dos produtos serem livremente comercializados e entrarem por causa do cerco. Por conseguinte, analisamos outros dados, quer as despesas de capital, quer as receitas de capital, quer as despesas correntes, quer as receitas correntes, mas tirando essa terminologia técnica, o que interessa aos nossos ouvintes é isto, é que a economia angolana está doente. E depois, quando vemos o senhor Presidente da República ir à Turquia, referimos isso num programa anterior, a Turquia e depois a Guiné-Conakry e depois o Ghana, e chamar os investidores, eles não vão encontrar, não vão apostar num desenvolvimento económico de um país que está doente. Apesar de dizerem que o ambiente de negócios tem efetivamente uma menos burocracia, que o licenciamento para os alvarás são simplificados, pois, e eu digo assim, então porque é que depois vão meter na Constituição a possibilidade da apropriação pública, a apropriação pública, que é igual a confisco. Por isso, o investidor estrangeiro, quando toma conhecimento que o Tribunal Constitucional, apesar de analisar de que esta apropriação pública, que é igual a confisco, viola o direito de propriedade e que já existe na nossa Constituição a possibilidade de expropriação por utilidade pública com a devida e pronta indemnização, vem o Estado agora com esta figura da revisão pontual da Constituição que teve que passar pelo Tribunal Constitucional, que reconhece que há aqui uma violação de um limite material da Constituição, e as revisões não podem haver esta inconstitucionalidade destes limites materiais, como está na nossa Constituição e no título correspondente à revisão constitucional. Esteve muito bem o juiz-presidente Aragão do Tribunal Constitucional, quando, embora com voto vencido, isso passou para ser agora publicado pelo Presidente da República. Mas eles esquecem-se que, na verdade, o investidor estrangeiro não se fica pelos discursos que o Sr. Presidente faz lá fora, com os empresários que fazem parte desta nova elite empresarial que João Lourenço está a criar, mas que depois, analisando a primeira lei fundamental de um país, que é a sua Constituição, dizem, mas porquê que fazem uma revisão limitada e nessa revisão limitada violam o direito da propriedade privada com a apropriação pública igual confisco. E então o investidor, quer nacional, quer estrangeiro, pode raciocinar, pode pensar que os seus investimentos um dia possam sofrer com essa apropriação pública por parte do Estado. E tudo aquilo que eles apostaram em Angola, na diversificação da economia, no investimento estrangeiro no IDE, o investimento direto estrangeiro, e que a suspeição que o Estado quis meter este preceito da apropriação pública, para que um dia que se quiser ficar com as coisas desse mesmo investidor, da mesma forma que se apropria indevidamente, por vezes, de imóveis, de terrenos, de contra cidadãos nacionais. E depois está lá escrito que basta alegar interesse nacional, a segurança alimentar, quer dizer, basta alegar qualquer coisa, e lá está a apropriação pública igual confisco a funcionar. E por conseguinte, estes dados da economia que nós tivemos a falar vão continuar a acontecer, porque não basta os elogios rasgados, e ainda ontem o Presidente da República dizia que as contas estavam consolidadas com a ajuda do FMI, mas para que serve a consolidação das contas se efetivamente há 5 anos não se consegue sair da recessão? Esta é que é uma questão importante que as famílias angolanas e os angolanos colocam, que cada vez mais aumenta a pobreza e cada vez mais vivem mal.
Carlos, quando economistas estrangeiros, principalmente, olham para a nossa, portanto, estudam este tipo de relatório oficial emitido pela Ministra da Economia, qual é a imagem que a gente tenta transmitir para o mundo exterior?
Tenta-se transmitir uma imagem de que as contas são analisadas, fiscalizadas, com muita objetividade, mas, muito francamente, é letra morta para os investidores. Eles vão à procura de outros dados, conforme eu referi, por exemplo, meter a tal apropriação pública na nova Constituição através da revisão pontual, que é a permissão de qualquer motivo de interesse nacional que eu confisco. Isso não é mais confisco. Isso é muito mais importante do que estas análises em que falam em crescimento negativo. Não digam mesmo a verdade, estamos em recessão.
Segundo a supervisora municipal do programa de nutrição, a Benguela Filomena Manuel, o desmame precoce e uma dieta alimentar desequilibrada estão na base do aumento de casos de crianças desnutridas com idade até os 5 anos. Filomena Manuel, citada pela agência de notícias angolana Angopa, referiu que nas zonas A e F, nos arredores da cidade de Benguela, tem crescido o abandono de crianças que acabam por cuidar de outros até aos 5 anos. Cuidar de outros menores enquanto as suas mães trabalham no campo ou nos mercados informais durante o dia. A responsável sanitária disse que diariamente chegam aos serviços médicos 400 casos de desnutrição em Benguela, sendo o bairro do ASEC o mais crítico com altos índices de desnutrição, apesar de ser uma zona favorável à prática da agricultura. A médica disse que em muitos bairros da zona A e F, equipas de triagem do programa de nutrição têm-se deparado, em média, com mais de 40 casos dia de desnutrição moderada e severa, incluindo muitas crianças com apenas uma refeição diária. Segundo a Filomena Manuel, as crianças com um ano constituem a faixa etária mais preocupante e propensa à desnutrição. Dos 5 aos 14 anos, temos um número muito reduzido, apesar de que também temos visto alguns adultos com desnutrição em Benguela, disse a responsável, sublinhando que a Organização Não-Governamental Sul-Africana Joint Aid Management, JAM, tem ajudado fornecendo a soja. O Fundo das Nações Unidas para a Infância também tem apoiado e recentemente Benguela recebeu 3 contentores com produtos para tratar a desnutrição em pacientes no programa ambulatórias, palestras e campanhas de triagem nas comunidades mais distantes, sem unidades sanitárias, têm sido as apostas para reverter o atual quadro, indicou a Filomena Manuel, registrando que todos os casos de desnutrição são encaminhados para a única unidade de referência em Benguela. Contudo, o Hospital Geral de Benguela está sem a capacidade para atender pacientes com desnutrição, disse a supervisora municipal do programa de nutrição em Benguela. Cada cama tem 2 crianças, é uma situação preocupante, informou, apontando como solução a abertura de outras unidades sanitárias, de mais programas terapêuticos para pacientes em ambulatórios, os chamados PTPA, que já totalizaram 27. No mês de julho, 492 crianças tiveram alta e estão a ser acompanhadas no quadro deste protocolo, disse os PTPA atendem todas as crianças com desnutrição severa ou moderna, sem critério de internamento, nomeadamente complicações como diarreia ou tosse, enquanto os casos de desnutrição grave são tratados no Centro de Desnutrição de Benguela.
A desnutrição é realmente um dos graves problemas, se não o maior problema que nós temos em Angola com as crianças. E isto resulta de, até com a pandemia, aumentou os casos de pobreza nas famílias angolanas. Nós temos uma taxa de natalidade grande, não é? Temos uma taxa de mortalidade também elevada, mas temos uma taxa de natalidade também grande e a falta das crianças serem mal alimentadas resulta realmente da situação de pobreza e não vemos o titular do Poder Executivo e Presidente da República e Presidente do MPLA, João Lourenço, muito preocupado com isto, porque senão ele pegava nesta situação e tomaria como prioridade e iria canalizar verbas orçamentais para, juntamente com as doações internacionais que são insuficientes neste momento perante a situação gravíssima de desnutrição que nós temos com as nossas crianças, a nível das famílias, a nível hospitalar, a nível da escolaridade. Uma criança malnutrida, se for à escola, ela não tem a capacidade intelectual de apreensão de matérias, porque de facto tem, digamos, fome, tem de facto uma qualidade de vida desproporcionada perante as exigências da escolaridade, da própria aprendizagem, e nos próprios hospitais, quando recebem estas situações, não têm meios nem materiais, nem em termos de recursos humanos suficientes, e o caso estamos a reportar a Benguela, mas existem Luanda, existem quase todas as províncias. Luanda tem uma situação gravíssima de desnutrição que é denunciado por qualquer hospital em Luanda. Reporta-se esta situação de Benguela, mas há muitas décadas, décadas, não são anos, desde a independência, pouco mais a partir daí, temos as mamães zungueiras que, quando partem de madrugada, muito cedo, 5, 5:30, 6 horas da madrugada, deixam as crianças mais velhas, com 6, 7, 8 anos, a tomar conta das mais novas. Com elas, normalmente, só vão os bebés com 1 mês, 2 meses, 3 meses. E isso ocorre no Zango, ocorre no Cacoaco, ocorre no Bié, ocorre em todo lado. Nós verificamos esta situação. Por isso, os direitos das crianças estão a ser constantemente, escandalosamente, a ser violados perante uma passividade da parte do titular do Poder Executivo, Presidente da República e Presidente do MPLA, que, na verdade, perante esta situação, notoriamente não tem capacidade, não tem mostrado interesse prioritário na resolução deste problema.
Carlos, a seguinte pergunta tem sido feita aqui frequentemente. Mas afinal, há ou não dinheiro para combater os crescentes problemas sociais em Angola?
O dinheiro que há, projeta-se metros de superfície e outras obras descomunais ou de para a segurança, como todos nós conhecemos, não é? E os casos prioritários como este, que estamos a falar de desnutrição, ficam à espera que as doações internacionais possam vir a colmatar e a resolver este problema. E não resolve, é insuficiente, não é? A boa vontade internacional. Por conseguinte, também as doações internacionais, essas organizações, gostariam de ver uma atitude mais proativa da parte do Executivo Central em Luanda perante esta situação. E não vem, não vem, e realmente são muito críticos perante isto, mas não é suficiente para que o titular do Poder Executivo, Presidente da República e Presidente do MPLA, venham a resolver este problema.
Mais de um mês após uma marcha de professores na província angolana do Luiz a reclamar o pagamento do subsídio de exames de 2019, o governador anunciou que para breve a responsabilização criminal dos supostos indivíduos envolvidos no desvio de mais de 200 mil milhões de kwanzas destinados ao pagamento daquela dívida. O anúncio foi feito por José Carvalho da Rocha durante o encontro com ativistas cívicos realizado no fim de semana, na qual também foram abordados outros assuntos. Colocamos a questão da educação no Luís, situação do desconto dos professores admitidos em 2018. Por outro lado, a questão dos subsídios do exame de 2019, que nunca foram pagos, e o governador disse que vai trabalhar na medida do possível para se pagar os dinheiros depois da responsabilização das pessoas que desviaram o dinheiro, disse a voa o ativista Guimarães Kanga, conhecido por libertador de mentes aprisionadas. Também presente no encontro o ativista Leo Pacheco Kenyatta, revelou a terem sido apresentadas questões ligadas a violações de direitos humanos e liberdade da reunião e a manifestação na província. Kenyatta afirmou que o governador disse que essa situação agora estará ultrapassada e, segundo ele, é desta forma que se deve construir um determinado país, porque os movimentos de opressão vêm para influenciar o governo para tomar o mesmo mais forte. O encontro decorreu à porta fechada e o governador não se pronunciou.
Nós temos aqui denúncias referente a reivindicações de professores. Temos ativistas a denunciar situações de manifestação de direito à opinião e temos sempre um responsável a dizer estas coisas vão-se resolver, estão-se a resolver, mas ao que parece, se não houvesse estas denúncias, estas reivindicações, nós até pensávamos que as coisas estariam a ser resolvidas, mas não, elas existem exatamente para mostrar. Este é um exemplo, Luís, mas pode ser de uma outra localização de, efetivamente, não poder ser possível. Nós aguentamos por muito mais tempo. E até porque o regime que está com uma pressão de programação de eleições para 2022, venha a surgir numa situação de dizer assim, bom, vamos instruir os governadores provinciais para ir alimentando com diálogo, com conferências, esta situação que nós não vamos resolver, mas temos que dizer que vamos resolver, porque não é num espaço de um ano e pouco mais do que isso, perante as eleições gerais de 2022, que nós vamos conseguir resolver estes problemas. Por isso estamos perante uma situação política, já, pré-eleitoral, não é? Em que nos vamos habituar que haja, de um lado, a pressão de quem está a reivindicar e, por outro lado, de que efetivamente existe uma outra situação de que quem está em posição de poder satisfazer as reivindicações e dos ativistas em relação à sua manifestação de direito à opinião, ficam-se pelas palavras e não ficam efetivamente em termos de atividade propriamente dita, não é? Por isso, temos que ter isso em consideração. E vamos acreditar que os ativistas vejam as suas denúncias atendidas e que os professores consigam satisfazer essas reivindicações.
Na província angolana do Kwanza Norte, muitos doentes optam por abandonar os hospitais para recorrer aos curandeiros tradicionais. O atendimento nos hospitais é apontado por alguns como a causa dessa escolha. Joaquim Raul Ganga é psicólogo clínico no Hospital Sanatório do Kwanza Norte e vê com frequência pacientes abandonar o tratamento médico para procurar os curandeiros tradicionais. Infelizmente, a grande parte dos utentes acaba abandonando o tratamento, que dificulta a sua melhoria, relata preocupado o psicólogo. Segundo o profissional, outros pacientes chegam demasiado tarde, o fator cultural ainda exerce muita força até o paciente chegar às nossas instalações, já recorreu a vários caminhos ligados à tradição, lamenta. Mas a experiência nos hospitais, má experiência nos hospitais. José Kasuli Kakola, um terapeuta tradicional que trabalha essencialmente com ervas locais, disse que a má experiência dos pacientes nos hospitais é o que leva muito destes a recorrer aos curandeiros. A humanização é que faz com que o paciente adquira a boa cura. Quando se recebe o paciente com o rosto carancudo, ou sem amor, o paciente não cura. Nos hospitais, às vezes, o médico sai e o enfermeiro não consegue resolver exaustivamente sem que o médico esteja presente. Então, o paciente acaba muitas vezes por morrer, explica. Antônia da Costa, jovem formada em Ciências Religiosas e Educação Moral e Cívica, partilha dessa tese e conta que muitos pacientes receiam dos hospitais por causa do mau tratamento. Os técnicos nos hospitais têm que saber que da população que vai ao hospital é uma população com uma educação menos regrada e deve ser igualmente bem tratada. Frisa, avisa vida em risco. Antonieta da Costa sublinha os problemas que o recorrer a alguns curandeiros ou adivinhos pode acarretar, podendo estar em risco a própria vida das pessoas. Por uma questão de crença e cultura, a alternativa é irem a estes lugares, as chamadas casas de quimbandeiros, adivinhos e santos curandeiros que trabalham com plantas, adivinhações, xingamentos e todo o fenômeno cultural religioso africano. Em alguns casos tem-se dado bem porque a medicina natural é um campo de estudo e tem salvo muita gente, mas quando não se estuda o que, ou quando está ligado ao misticismo, é perigoso. Explica por isso o ativista de direitos humanos Faria Pascoal, diz que é trabalho das autoridades governamentais, da sociedade civil, informar, mas os cidadãos. Precisamos trabalhar para que as comunidades mudem de mentalidade e para que as entidades estejam mais próximas dos cidadãos, defende. Dificuldades nos hospitais, o psicólogo clínico Joaquim Raul Ganga admite que, por vezes, faltam medicamentos nos hospitais ou que, às vezes, as famílias não conseguem pagar a medicação, mas esclarece que não é verdade que os pacientes morram por falta de cuidados médicos.
Bom, esta ação cívica é bem-vinda, é importante combater esta situação dos adivinhos, curandeiros, quimbandistas, enfim. Mas não é pela fraca educação dos utentes, utilizadores dos centros de saúde, dos hospitais municipais, até mesmo em Luanda, num determinado município, num determinado distrito, estamos a falar do Kwanza Norte, mas isto está-se a espalhar pelo país. A população só vai recorrer ao misticismo, aos curandeiros, porque quando chega a um hospital e não depende da sua educação, da sua cultura, eles verificam que o hospital não tem medicamentos. Eles verificam que os equipamentos para fazer uma ecografia ou para fazer um TAC, se é que o hospital tem esse tipo de equipamentos, não tem o técnico para os fazer, por exemplo. E por isso, perante a incapacidade notória de um hospital não poder corresponder na medicina, nos tratamentos científicos, tecnológicos, determinado doente, ele recorre àquilo que efetivamente existe na sua localidade, onde ele vive, no seu quimbo, na sua aldeia, no seu município, na sua comuna, e com muita facilidade encontra os ditos curandeiros e adivinhos que vão tentar ultrapassar as dificuldades que ele teve nos hospitais, que por insuficiência de meios não os conseguiram curar. O que é que essa pessoa vai fazer? Vai se deixar morrer sem recorrer a outras situações? Pois o problema é louvável, digamos, o trabalho cívico para que as pessoas não andem pelos curandeiros a tratarem-se, ou através de, como nós conhecemos, e resulta as plantas medicinais, os meios tradicionais. Por isso, eu desde miúdo, com familiares do Colombo Alto, Kwanza Norte, desta província que estamos a tratar deste tema, lembro-me disso, até de memória, não é? Ainda hoje, recorro ao Brututo para ir tratar do meu problema de fígado quando o tenho, não é? E por isso, essas situações são normais de acontecer. o que não pode ser normal e o que nós temos que efetivamente também combater, chamando a atenção de quem nos governa, o MPLA, e o presidente do MPLA, presidente da República e titular do Poder Executivo, através dos seus auxiliares, ministros e secretários de Estado, e principalmente deste tema que estamos a falar, que agora é saúde, é hospitais que não têm os recursos humanos nem meios técnicos para resolver o problema de saúde na doença dos cidadãos. Por isso, esta questão dos curandeiros, de recurso aos curandeiros, não é assim tão pacífica, tão fácil de resolver com palestras para orientar a população para os hospitais. Quando eles chegam aos hospitais, não vêm os meios que necessitam para se curarem e lá estão eles a voltar aos curandeiros. É quase um círculo vicioso e essa situação desequilibra socialmente as famílias angolanas, em particular as pessoas que estão doentes e que, na verdade, não vêm nos hospitais, quer provinciais, quer mesmo na cidade de Luanda, a solução para os seus problemas.
Por último, Angola espera gastar na Expo 2020 Dubai, que decorrerá entre 1 de outubro deste ano e 31 de março de 2022, metade do valor que costuma desembolsar para a participação nas exposições mundiais devido à crise, foi hoje anunciado. A Comissária-Geral de Angola da Expo de 2020 Dubai, Albina Assis, apresentou hoje em Luanda os objetivos da participação de Angola na Expo Dubai, que tem como tema geral conectando mentes, criando o futuro, na qual o país lusófono africano terá a presença no pavilhão oportunidades sobre a temática conectar com a tradição para inovar, representada pela cultura do povo Lunda Tchokwe. Albina Assis disse que o orçamento teve a aprovação do Presidente da República, salientando que a maior verba foi para a construção do pavilhão, feito em betão, como se estivesse a fazer um prédio de frente à Itália construído em madeira. Esse pavilhão realmente orçou a volta de 4,5 milhões de dólares, 3,8 milhões de euros. Todos os restantes gastos estão para apetrechar, explicou a Comissária-Geral, acrescentando que depois de se tratar da exposição, contrariamente ao que as pessoas pensam, a Expo não é a pendurar papéis. A responsável salientou que, devido à situação financeira, desta vez foi feito um bolo, expografia, apetrechamento, cozinha das salas, além dos recursos humanos, dizendo que, apesar do atual contexto económico que o país enfrenta, Angola não pode andar para trás. Nós já saímos de Milão com uma cabeça levantada, saímos de Milão, da Itália, ultrapassando países europeus, como o segundo, frisando que, apesar do atual contexto, como o segundo país em termos de classificação, em Milão, a medalha de ouro foi para a Alemanha e a medalha de prata foi para Angola. Nós tivemos 500 mil visitantes no nosso pavilhão. Portanto, já temos uma cultura de mostrar em África diferente, não somos superiores aos outros, mas procuramos mostrar diferente, mostrar que a África tem capacidade para fazer alguma coisa. Isto realmente tem custos disso. Segundo Albina Assis, foi feito um esforço para se economizar, contudo, sem referir ao que se habitou o público. Nós somos daquele género que tapa um bocado da cabeça, tapa os pés, mas vamos esticando o cobertor a ver se dá para tapar tudo. É esta a nossa cultura financeira, não é uma cultura de gastos, de excesso nem de exageros. É mesmo essa cultura do aperta um bocado para fazer melhor, que se pode fazer para mostrar ao mundo que Angola também é um país que tem capacidades instaladas. Referiu ao Bina Assis, frisou que esta posição Angola ajuda a atrair investimento estrangeiro para o país, sublinhando que a Expo também um agente de diplomacia económica.
Esta linguagem de esticar o cobertor eu até gostei de ouvir, porque o cobertor não é suficientemente esticado para resolver as situações que nós retratamos neste programa, do primeiro até a este último tema. E quando se perguntava, mas nós temos dinheiro para colmatar estas grandes dificuldades da desnutrição, da saúde, que nós tivemos aqui a falar? E a resposta foi: o problema não está no dinheiro, porque o dinheiro existe, pelo menos 4,5 milhões para investir na Feira da Vaidade da Expo, que não serve os fins para qual a senhora se esteve aqui a reportar, mas é uma simples vaidade. E um país que deixa crianças morrer por desnutrição, que apresenta grandes dificuldades e deficiências em hospitais, que não conseguem resolver os problemas, as reivindicações dos professores e outros, e nós terminamos, digamos, com este tema para mostrar aos nossos ouvintes que não é um problema de falta do dinheiro. É o dinheiro que existe ser aplicado em prioridades definidas pelo titular do Poder Executivo, Presidente da República e Presidente do MPLA, de má aplicação. Porque estes 4,5 milhões, quantos pratos de alimento de que milhares de crianças não iriam usufruir? Quantos hospitais não estariam com técnicos para, e até medicamentos e outros elementos sustentáveis que um hospital precisa? Quantas reivindicações dos professores não seriam satisfeitas e por aí fora? Ou seja, exatamente com esta indicação da Expo, em que se vai gastar mais, só foi dada uma indicação do edifício, vai-se gastar muito mais, não é? E por conseguinte é uma feira da vaidade. E essa feira da vaidade, com dinheiros que podiam ser prioritariamente aplicados na área social, da qual fez parte algumas situações reportadas nos temas deste programa de hoje. E acho que os nossos ouvintes ficam com uma noção real de que o titular do Poder Executivo, Presidente da República e Presidente do MPLA, quando é para aplicar dinheiros, ele tem prioridades muito diferentes do que satisfazer as inúmeras dificuldades por qual está a passar o povo angolano, as famílias angolanas. Eu diria, penosamente, muitos já sem esperança de ver os seus problemas resolvidos.
Carlos, quando, por exemplo, instituições da caridade internacional operantes no nosso país veem esse tipo de comportamento, o que é que essa gente pensa dos nossos responsáveis?
Bem, quando eu digo e classifico esta Expo como é uma exposição de vaidades de um determinado país, e um investidor que não conhece Angola em pormenor, se calhar vai ter um edifício com coisas lá dentro que ele vai admirar, que vai elogiar, mas depois aqueles que lá vão e dizem, eu conheço a realidade deste povo, eu conheço por aquilo que este povo está a passar em termos de penúria, em termos de ter meios financeiros para alimentar as suas crianças, as dificuldades que os jovens têm de emprego e tudo aquilo que nós falamos até em temas e em programas anteriores. Ele olha e diz, bem, este país vem pôr aqui um belo edifício, gastou aqui uma quantidade de milhares de dólares, ou de milhões de dólares, que eram muito bem investidos, aplicados na melhoria e na satisfação das necessidades primárias dos angolanos.
Carlos, tenha uma boa noite. Continuação de um bom fim de semana. Até a próxima edição. Um grande abraço.
Uma boa noite para os nossos ouvintes, também um grande abraço e para a semana cá estaremos com outro programa. Um grande abraço.
Um grande abraço, Carlos.